Alguma dúvida sobre o que nós conversamos até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que às vezes vocês estão conversando lá fora, surge dúvida. Quem quiser fazer a pergunta agora, fica à vontade. Então vamos lá. Segundo a verdade universal, não existe o mundo humano. Tudo é espiritual. Isso quer dizer o seguinte: não existem as coisas como humanamente vocês entendem. Elas possuem um sentido espiritual. Por exemplo, o Osho falou ali do achachinato. Achachinato é uma compreensão humana sobre um acontecimento. Concorda com ele? O que aconteceu? Alguém enfiou a faca e outra fechou. Isso é ato. Achachinato já é compreensão de um ato. Você precisa separar bem do que é ato do que é compreensão de ato. Porque vocês não separam. Vocês vivem a compreensão como se fosse o próprio ato. E, por exemplo, uma mão se encontrar com o rosto e chamar, que é compreendido como um tapa. Isso é fundamental vocês entenderem. Para quê? Para se separar da compreensão humana das coisas. Por exemplo, que eu dei para o Mocho, de alguém fala alguma coisa e ele se sente ofendido. Ele sabe por que a pessoa falou, ele sabe para que a pessoa falou, ele sabe qual era a intenção. Tudo isso é compreensão. E quando você vive a compreensão, você só vive o mundo humano. Porque você está vivendo a compreensão humana do acontecimento. Para o espírito, aquele ato possui outro valor, que eu chamo de essência das coisas. Cada ato possui uma essência. E é essa essência que é a compreensão que o espírito tem a respeito do que está acontecendo. E que você não consegue viver essa compreensão porque não se liberta da compreensão humana. E não se liberta da compreensão humana por quê? Porque acha que é um ser humano vivendo no mundo humano. Parece que eu estou falando alguma coisa praticamente sem importância. Mas é que vocês ainda não entenderam uma coisa. O que você vai sentir a partir de um ato depende da forma como você compreende o ato. O monge deu um exemplo do gipio da puta. Pode ser um xingamento, assim como pode ser um elogio. Como é que você vai viver? Elogiado ou xingado? Como você vive? Elogiado ou xingado?
De acordo com a compreensão.
De acordo com a compreensão que você colocou, você humano, colocou naquele ato. Tem uma frase que eu digo, chefe, há muito tempo, que poucas pessoas entenderam. Para ser feliz, é preciso ser feliz. Ou seja, para você ter ser feliz, é preciso você ter compreensões que lhe levem a ser feliz. Enquanto você não tiver compreensão que lhe permita ser feliz, você vai sofrer. Esse é algo que você precisa entender. Sabe o que é a sua vida, moço? Aquilo que você diz que é. De otimista, pessimista, de isso ou aquilo, são formas de compreender a vida. E quando você compreende a vida de um jeito, você vive aquilo que você compreendeu. Essa é a importância da arma de você saber que não existe ser vida humana. É você saber que a vida, o que você chama de vida humana, é uma compreensão humana sobre atos. Mas que são compreensões humanas e não espirituais. Porque para o espírito, qual é a compreensão de qualquer ato humano?
Prova.
Isso é uma prova. E quando você usa a compreensão espiritual, ser roubado, ser morto, ser ofendido, ser acusado, tudo isso chume. Porque não há mais uma ofensa a uma cobra. E a partir do momento que você sabe que é uma cobra, pela capa verdade, você sabe que você tem que reagir a isso como? Amando. Enquanto você se sentir agredido, você jamais vai amar o agressor. Pode, no máximo, como a moça disse, quando não consegue revidar, queixa. Mas isso não quer dizer nada, você não amou.
Mas
já está bom. Hã? Já está bom. Se você achar que está bom, eu lhe garanto mais uns 10 mil anos para você vir para cá. Eu não, quem carimbou foi ele. Ao achar que está bom. E mais, liga aí, que você vai chover muito. Você está querendo jogar isso em cima do
seu?
Não é que eu esqueça.
Não fui eu, não.
Eu ignoro.
Ignoro, isso. A palavra foi essa.
Eu faço de conta que não é aquilo, não existe para mim. Tiro da minha cadeira.
Tá certo. Essa é a segunda verdade. E a prática dela não é compreender o que é pova, o que é pova, se quando não é ofensa, não. É você simplesmente aplicar. Quando a mente criar a compreensão, você dizer, isso é a compreensão humana. Para mim, não tem este valor, aquele ato. Tem o valor espiritual. E o valor espiritual é uma pova. Aí você sabe que se você quer viver para outra vida, tem que amar.
Joaquim, se não existe mundo humano, também não há o que o ser humano chama de matéria.
Não.
Porque a matéria é uma ideia.
Exato.
Então toda a ciência que é baseada na matéria, ela também é uma ideia.
É uma ideia baseada numa outra ideia.
Uma outra ideia. Isso que a gente chama de matéria, porque a matéria que na verdade existe no universo a gente não tem ideia.
Sim. E chão em cima de chão.
Chão em cima de chão.
Joaquim, seria pertinente, plausível, achar que tudo que nos coloca funciona, né? Normalmente, num sentido ou no outro, né? Independente de a gente achar que é positivo ou negativo, mas quando a gente acha que é negativo, achar que isso, que cada momento assim é uma prova,
por enquanto fica como como uma cola. Por enquanto fica como uma cola.
Que é assim que eu consegui conciliar.
Por enquanto fica. Eu só vou, deixa nós chegar na carta verdade, no amor, que aí eu vou te responder isso. Ficou cara a segunda verdade? Segunda verdade é você usar, fala você, no sentido de se libertar da compreensão humana. Terceira verdade. Você não está aqui de férias nem a passeio. Você está aqui para fazer foto. O que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para o espiritualista?
Tudo aqui é prova.
Separar.
Não.
Você tem, é o seu destino, é como é que é. Carro isso vem, já vem para mim, eu tenho que aceitar o medo dele.
Ter que aceitar, já virou obrigação, não é por aí. Aceitar ainda vai lá. Tem que aceitar, não. Aceitar ou não.
Sim, então vamos dizer, aceitar. Tira de aceitar. Aceitar.
O que isso quer dizer para você?
Quer dizer não. Pra mim que eu tenho que viver a minha vida do jeito que ela vem para mim.
Isso.
Eu não posso mudar.
Mas é mais do que isso.
Oportunidade.
Mais eu não sei.
É um pouquinho mais só. É você aceitar o que vem para você. Mas é um pouquinho mais. Quando você entra de férias, sai de férias, vai passear, o que você espera?
Espera divertir, ser feliz.
Só momentos bons. Nossa,
uma coisa boa.
Esquecer
da vida. E quando eu digo que você não está aqui de férias, eu estou querendo dizer que você não nasceu só para ter momentos bons. Então não é só aceitar o que vem, é além de aceitar, não renegar a dor. Não querer fugir da dor.
Isso é que é mais complicado, senhor.
É isso que vocês precisam entender, vocês precisam estar preparados para a dor que virá. Que este, você, a maioria dos sofrimentos que vocês têm é porque não estão preparados para a dor acontecer na vida de vocês. Imaginam que a vida vai ser um parque de diversão onde vocês vão brincar o tempo inteiro. Quando você sabe que a dor é inevitável, que ela virá de mais dia menos dia, você está. Não cai tanto na hora que ela vem. Agora, enquanto você acha que o mundo é uma bola de papel que vai correr dentro daquilo que você quer, quando a dor que é inevitável aparece, o tombo é muito maior. É isso que você precisa usar, é essa a ferramenta que você precisa usar para não viver na ilusão de que o mundo vai ser sempre o que você quer.
Dane-se.
Tudo pode acontecer, não é só dane-se, é você estar preparado para tudo que vai acontecer. Mas vocês não se preparam para o fracasso, vocês não se preparam para a queda, vocês acham que por que construir vai ficar de pé. Aí cai.
Aí vem a depressão.
Aí vem a depressão, aí vem o sofrimento agudo, tudo isso.
Mas dor e alegria não seriam interpretações humanas, não?
Sim, são interpretações humanas, são valores humanos aplicados à vida. Mas você mesmo sabendo que dor e felicidade são elementos humanos, vocês ainda acham que podem ter uma vida onde só vão ter felicidade. E muita gente diz, aqui eu faço o que você fala, tento colocar felicidade, mas a vida só me traz tristeza. Você não está colocando felicidade nenhuma. Porque ainda está vendo tristeza. E você só está vendo tristeza porque não se prepara para aquilo. É isso que vocês precisam. Sabe, sabe por que vocês sofrem quando a mãe morre? Porque acha que ela é eterna. Que vai estar junto de você o tempo inteiro. Se você vivesse com a ideia de que ela vai morrer um dia, no dia que acontecer, você disser, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Mas vocês não estão preparados. E essa verdade, ela é usada justamente para se preparar. Para, sabe quando de fala alguma coisa, você diz logo, Deus, eu tomara a Deus que isso não aconteça.
Nem
fala
nisso.
Já vou preparar. Não é assim que vocês falam?
É.
E aí eu lembro de uma passagem do meu amigo, Paulo Fisco. Que logo no início ele disse assim para os apóstolos, nós vamos sair, pegar, depois nós vamos fazer Jerusalém e eu vou ser crucificado. Aí de Pedro diz para ele assim, rezemos a Deus para que isso não aconteça. Ele diz para o Pedro, cala a boca, você está parecendo ser humano. Que é assim que ser humano. O espírito não, o espírito sabe que a vida é construída em vicissitudes, em alternância de situação. O lixo, aquilo que hoje está bom, vai acabar. E aquilo que hoje está ruim, também vai acabar. E se você não está preparado, você chove e desce com a vida. Então, usar a terceira verdade, ela é construída para que você viva com a consciência de que o bom de hoje não pode não ser bom amanhã e que o mal de hoje vai acabar. E consiga passar por tudo de uma forma ecânime, como disse a moça, igual. Mas se você não estiver preparado, não consegue. É isso que é importante você saber que não está aqui de férias, está aqui para fazer provas. E justamente o alto e o baixo são a sua prova. A alternância entre o alto e o baixo é a sua prova. Sabia disso?
Eu tenho que passar por ele.
Não tenho. Vai passar. É inevitável. Está escrito.
É isso a expiação?
Isso é expiação. É assim que fala o Espírito da Verdade. Você sabia disso? Se sabia, eu pergunto. O que que você só agradece a Deus quando tudo está bom? Quando está ruim, ninguém lembra de agradecer a Deus.
Por que isso é uma expiação?
Essa é a definição que o Espírito da Verdade dá. Expiação é a vicissitude da vida. Ele diz assim, a vida precisa de ti, vicissitude. E nisso se consiste a expiação. E piachão não é aquela ideia espírita de que você tirou o braço de um vai ter que perder a mão. Não, e piachão é a vida ser feita em altos e baixos. Então o alto não é merecimento, você não ganhou nada. É pobre. O baixo, você não perdeu, não foi castigado. É pobre.
Eu fui criado em colégio de primeira. E ela dizia muito isso, você vai espiar tudo que você está fazendo aqui.
Então, a sua vida vai viver nesse tipo de alto e baixo o tempo inteiro.
Pensando assim, meu Deus, eu acho que eu estou espiando isso quando era
muito. É, vocês usam a piachão como cativo.
Castigo.
Mas não é cativo. Porque piachão é instrumento necessário para a evolução. Se não houver piachão, não tem evolução.
Fiquei mais daqui, ó. Já não me sinto tão pecadora.
Essa é a aplicação prática dessa terceira verdade. Você não nasceu para ser feliz. Não. Você não nasceu para ser feliz.
A gente está sempre atrás da felicidade.
Hã?
A gente está sempre buscando a felicidade.
Isso.
Embora não nascemos para isso, mas a gente está sempre
atrás. Mas pela aí também eu não estou de dequedando a sua infelicidade. Calma. Você não nasceu para ser feliz. Você terá oportunidades para viver em felicidade.
Eu sou feliz. Eu sou feliz e acho que Deus me deu muito.
Pois veja, você nasceu para ter a oportunidade de viver em felicidade. Não só quando está aqui, quando está aqui também.
Quando cai também.
Alguns falarem diferente, você não nasceu para ter prazer. Você nasceu para ser feliz.
É, Mojo, eu diria isso seria uma frase perfeitamente construída. Mas é muito difícil porque vocês ainda acham que o prazer é algo tipo sexual. Vocês não acham que o filho ter saúde é prazer. E o filho ter saúde é um prazer. Tem certas coisas que vocês não ligam ao tal do prazer. Você ter conseguido sair de casa e chegar aqui vivo hoje, para você é um prazer. Nessa cidade, viu aí, do jeito que está.
É o espírito que está falando?
O importante é isso. Você não nasceu para ser feliz. A sua vida vai ter altos e baixos. Mas os altos e baixos, se são povas, são oportunidades para você ser feliz. É isso que quer dizer a Teixeira. E ela é importante porque fala na hora do sofrimento, você vê que está tendo a oportunidade para ser feliz. E não está sendo. Por quê? Porque está presa aos valores que estão, humanos que estão sendo dados ao ato. Eu disse, ela se interage. Então, é preciso isso, o espiritualista vê no momento ruim uma oportunidade de ser feliz também. Mas vê isso por quê? Porque ele aplica a verdade espiritual da coisa e porque ele sabe que ele é um espírito.
Ser feliz é diferente de ser alegre.
Hã?
Ser feliz é diferente de ser alegre.
Completamente. Ser feliz, é, ser feliz é viver em paz e harmonia com o mundo.
Isso. É diferente de estar alegre.
Então essa é a parte. O espiritualista, ele não foge, também não procura. O sofrimento. Mas quando o sofrimento vem, ele encala como uma oportunidade de trabalho. Uma oportunidade para ser feliz. País, ele se liberta do valor humano. País, ele se libertou da ideia de que é humano. Ficou claro? Cata verdade. A porta da pova é o amor. Deixa nós ter que falar um pouco. Porque esse amor não é o amor que vocês são. O ser humano é incapaz de amar. Por quê? Porque ele só ama condicionalmente. E o amor é incondicional. Então ele é incapaz de amar. Esse é o primeiro detalhe. E aí você tem que entender esse amor para poder entender o que você tem que fazer. Primeiro amor que o Cristo ensina, amar a Deus sobre todas as coisas. O que são todas as coisas? Todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, você tem que amar a Deus. Não importa o que está acontecendo. Gostou? Não gostou? Fez mal? Roubaram o dinheiro? Não vai poder pagar a conta? Esfaqueou? Não importa. Ame. Ame a chama. não é shopping feliz. Acima de todas as coisas. Vocês acham que vocês são capazes disso?
Então isso aí é um amor incondicional, porque ninguém conhece Deus, ninguém nunca viu Deus.
Vocês acham que vocês são capazes de amar a Deus sobre todas as coisas? Por quê? Por que vocês não são capazes de amar a Deus sobre todas as coisas?
Na hora da dor, a gente sofre com a dor, veio como castigo,
que
veio como isso, porque eu
estou
com isso.
E quando você sofre na hora da dor, você está amando a quem?
A Deus.
Não.
Não.
Quando você chora na hora da dor, você está amando a quem?
Estou amando a mim e com pena de mim mesmo.
Então sabe por que você não pode chegar a amar a Deus sobre todas as coisas? Não. Que você ama você acima de todas as coisas.
Olhando só para
o seu bem. É esse o problema. Você só ama aquilo que lhe interessa amar. Esse é o primeiro motivo pelo qual você não consegue amar a Deus. Então o trabalho para você amar a Deus acima de todas as coisas, a primeira coisa é não amar você acima de todas as coisas. E o que é não amar na prática você acima de todas as coisas? É não assar bom o que você acha bom. É não assar certo o que você acha certo. É não assar que você tem a verdade, que você tem a razão, que você faz isso, que você está acima do resto. Essa é a verdade que, vamos dizer assim, o espiritualista usa. Eu acho bom, mas não cheixo. Meu bom é o bom. Quando ele se exime de dizer que o bom dele é o bom, ele está amando a Deus. Porque aceita que haja outros bons. É esse o problema. Como você ama a você acima de tudo, você quer impor ao mundo aquilo que você acha. Você se considera o Deus. E como nós falamos no início, é preciso a entrega a Deus, você precisa se desintegrar de você mesmo.
Tem quem propõe sofrimento é a mente. O sofrer é a mente.
Não, quem propõe o sofrimento é a mente. Quem sofre é você.
Quem sofre sou eu. Mas a mente vai me propor o sofrimento. Minha mãe morreu. Eu senti que eu fui condicionada como humano a agir, a chorar quando a mãe morre, porque mãe é única e aquela coisa toda dos humanos. E eu vou sofrer. Agora, o sofrimento, aí eu já digo a verdade. Então eu vou ter sofrimento e o sofrer é uma opção minha, porque para as pessoas que estão me vendo, eu posso estar chorando. Posso estar sofrendo, mas na realidade eu não estou sofrendo.
Exatamente, porque o solar é ar, e o chofer é interno. Apesar de existir o chofer mesmo, ou seja, aquilo que a mente está propondo, você não está sofrendo.
Eu posso, neste momento, compreender todo esse sistema da mente me propondo o sofrimento e eu estou
sofrendo
para acreditar.
Você usou o exemplo de perder a mãe. O que, que você sofre? Quando a mãe morre.
Eu fico com pena de mim mesmo, porque perdi a mamãe, ai, você não devia morrer, né?
E você está pouco ligando para a mãe que morreu. Você está preocupada com você. Ou seja, porque você amou a você acima da sua própria mãe.
Sim, sim.
Mas tem que ser logo a mãe morrer?
Olha, deixa eu falar uma coisa. eles não falam uma coisa.
Tem mais 10 anos ainda.
Eu não faço, ó, eu não faço mergulho como na ferida. Eu tiro o caderno e mostro, tá aqui. Ó. Não, é melhor você usar exemplo logo profundo, que fica mais fácil de entender. Se não, você diz, ah, então eu não chofro se me roubarem. Mas a mãe, quando morreu, tem que chofrer. Então nós vai logo em base.
No mesmo caso dela, do exemplo da mãe, do Joaquim, é o caso da de ajudar o próximo, ajudar a esmola. Quando a pessoa passa, vê uma pessoa, por exemplo, na rua, caída, no fundo ela fica com pena, e o que ela quer, na verdade, ela está incomodada com aquilo e ela quer sair dessa incomodação, vamos dizer assim.
E mais!
Ela ajuda e aí diz que ajudou o outro.
E mais, ela só faz o que ela acha certo, então ela está fazendo por amor a ela.
É, amor a ela.
Porque quando tem muita gente, e você mesmo quem dá em mola, tem muita gente que você passa e diz, aí você vai catar tudo de bebida e não dá.
É, exatamente.
Então você está amando você.
Agora eu lhe pergunto, e eu dando a esmola, isso é ruim?
O dar é ato.
Sim, o dar é um ato.
Você vai dar se tiver que dar. Se aquele que você for dar precisa ou merece receber.
Mas eu, quando eu dou, eu estou com a melhor das intenções. Primeiro eu não dou esmola. Está com fome? Então vamos embora. Quer dizer, quer comer? Tome, pago. Daí acabou. Isso é ruim.
Se você vê um homem bêbado,
não, dá uma... não dou.
Ah, calma. O quê? Porque eu acho errado beber. Então eu não dou. Agora, aquele ali que eu acho que ele merece, eu vou dar. Você não está dando nada para ninguém. Você está usando o outro para dizer, olha, como eu sou justa, como eu sou certa, como eu sou bondosa. Ainda diz, com a maior das boas intenções.
Aqui no Rio a gente não dá de bola para todo mundo, senão a gente fica
duro, né? Eu faço isso.
Cadê o que eu tenho
que fazer? Um centavo para comprar cachaça. Não, agora eu vejo aqui. Eu comprar cachaça.
Esse é o primeiro motivo por que você não ama a Deus acima de todas as coisas. Porque vocês amam vocês acima de todas as coisas. Mas tem mais um motivo pelo qual vocês não amam a Deus acima de todas as coisas. Qual é? Você ama a quem?
Eu amo a Deus.
Não, você ama a quem você acha que deve amar.
Não, eu amo a Deus, amo minhas filhas.
Então, ama quem você acha que deve amar, mas não ama o que catezou, porque não. Você acha que ele não merece. Eu amo. Por que você acha que...
Eu vou dizer que eu estou amando todo mundo aqui, não. Nem
por que você acha que... hoje a minha hipótese agora que essa é importante. Você ama quem você acha que merece amar. E por que você acha que, merece, que aquele merece o amor, o que ele ama?
Porque tem uma condição.
Não, porque nós temos um laço.
Este laço é o amor. É aquele que satisfaz as suas condições.
Ela nasceu. Então aquele... eu acho que ela... É, eu tenho amor a ela.
Isso.
Agora, essa não vi na
vida. Calma, nunca demonstraram amor por você. Como é que você vai demonstrar amor por ela?
Se ela me batesse todo dia, não. Se ela me batesse todo dia eu amava ela.
Que ela me achou, afinal de contas, é palente. Olha, porque isso é importante. Porque isso vocês nunca ouviram. Vocês já ouviram falar em amar a Deus sobre todas as coisas, mas nunca ouviram o que eu vou falar agora. Quem já ouviu, eu já ouvi o que eu já falei. Você não ama a Deus porque ama você acima de todas as coisas. E por amar você acima de todas as coisas, você só ama quem lhe ama, quem lhe satisfaz.
Bom, se ela me
satisfazer
ou não, eu dou a
Maíra de tudo. Mas aí está o Pikachu que você falei. Você chora a bola para quem você acha que tem que dar. Você só gosta de quem ele está também. Você só ama quem lhe ama. Então sabe por que, que você não ama Deus acima de todas as coisas? Porque em algumas coisas você não se sente amada por Deus.
Você está falando, tipo, eu amo a Deus acima de todas as coisas, mas o diabo que vai para o quinto do inferno,
isso? Isso, porque o diabo é o meu inimigo, não me ama. Entendam isso? A mente humana só ama aquele que me ama. E a mente humana não ama a Deus quando não acontece o que ele quer, ou seja, ele não é satisfeito, porque não vê naquilo que está acontecendo o amor de Deus por ele. Então, amar a Deus sobre todas as coisas não é um chip exato de você amá-lo. É você entrar numa comunhão amorosa com ele. Amar e sentir chamar. Essa é a prática do amor a Deus sobre todas as coisas. Para você fugir da interpretação humana, você tem que ver naquilo que não lhe satisfaz o amor de Deus por você. Sabe, lhe roubarem é o amor de Deus por você. Entrarem na sua casa, tirarem tudo, é ato de amor de Deus. Concorda ou discorda? Não, a gente não concorda.
Agora a gente concorda. A hora.
Quem aqui acredita em Cristo? Quem segue Cristo aqui? Todos vocês são cristãos? Pois Cristo disse para você: doe tudo que é seu para o pobre. Aí você não doa, ele vai lá e arruma alguém para tirar. Isso não é amor? Ele está lhe ajudando a pôr o ensinamento em prática. Isso é amor.
Será que você não deu? Ele pediu, você não deu, irmão.
É isso que vocês não entendem. Não dá para o ser humano, como ele diz, chamar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque ele não, em alguns momentos, ele não se sente amado por Deus. E não se sente amado por Deus por quê? Por causa do valor humano. Se me roubar, como é que eu vou pagar a conta?
E a mente humana também, Joaquim, ela ama muito por grau de parentesco.
Né? A mente humana não ama ninguém.
E é pelo grau de parentesco. Porque é o que eu falei para o meu amigo no outro dia. Perguntei a ele se ele amava a mãe dele. Ele falou que amava a mãe. Eu falei, por que, que você ama a sua mãe?
Se seu filho se roubar, você vai ver o
que
é.
Por que você ama a tua mãe? Ah, porque é minha mãe que me criou. E se você descobrisse hoje que ela não é tua mãe, a tua mãe é aquela mulher que mora lá do outro lado da rua, tu ia amar aquela mulher lá do outro lado da rua mais do que tu ama agora a suposta tua mãe? Ele não soube responder, não. Porque, então, só porque ele acha que aquela mãe dele vai amar mais do que todo mundo, e se ela não for a mãe dele realmente?
Então, a prática dessa cata verdade é a fuga da compreensão humana de que aquilo que é considerado ruim, negativo, que não presta, na verdade é o amor de Deus por você. No um dos primeiros comentários que nós fez, disse assim: todo ato, todo segundo da vida de vocês é programado por Deus com todo amor e carinho, para que você tenha uma oportunidade de amar. E aí você vive um desgosto, vive uma raiva, vive um sofrimento.
Só que você pode explicar um pouquinho, assim, bem aquele, mais clareza, o que é amar?
Estar em paz e comunhão.
Com ele.
Mais do que isso, eu não vou entender.
Certa vez, pai, o senhor falou para utilizar
o nosso egoísmo, que é inafastado enquanto humanizado, para amar, se isso fosse possível, né? Se por acaso a gente quer buscar a relação espiritual, ainda que essa intenção deve ser colocada na pele do povo, se nós interpretarmos todos os atos como a mais perfeita ação de Deus para nossa recuperação de consciência, e assim o fazendo, compreender que todos os atos são direcionados para o espírito, não para o ser humano, os nossos inimigos seriam os nossos maiores queridos, digamos assim.
São os que lhe dão mais oportunidade de amar acima de todas as coisas. O seu amigo, quando lhe abaça, ele tira a oportunidade de você amar acima de todas as coisas. Porque aquele abaça é o motivo pelo qual você ama. E é por isso que ele na Bíblia diz, o Cristo na Bíblia diz, de cumprimentar, abaixar o seu amigo é muito fácil. Eu quero ver você cumprimentar o seu inimigo. Abraçar o seu amigo, qualquer ateu faz. Que vantagem você tem em fazer isso? Quero ver você cumprimentar seu inimigo.
Então, a gente poderia, na nossa limitação, muito limitada mesmo, se valer do egoísmo, pelo menos nessa primeira fase, para tentar
ser egoísta no sentido de querer amar.
Isso.
Nesse sentido, esse é o primeiro detalhe. De a carta verdade diz que você nasceu para amar. E amar se divide em duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Para amar a Deus sobre todas as coisas, você tem que saber que você não faz isso porque ama a ti. Então, e não vai deixar de fechar, de amar a si. E para superar esse amor a si mesmo, você tem que sentir-se amado por Deus a cada momento. Não importa se você gosta ou não gosta do que está acontecendo. É, isso muda a visão da coisa. Isso muda a compreensão que você está tendo daquele momento. Como é que eu faço para amar o outro como a mim mesmo?
Entender que ele está no mesmo barco que você?
Não. Mas por que eu dou essa hipótese?
Aceitando.
Por que, que eu dou essa hipótese? Não, ele já falou. É dar ao próximo o direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Por que, que eu dou essa hipótese?
Que é isso que eu queria ter.
Que é isso que você quer para você. Amar ao próximo como você ama a você. É dar ao outro o direito de ter tudo o que você quer para você. Até há uma frase bíblica que fala isso, né? Dá ao próximo o que você quer para você. Isso é amor. Você quer ter razão? Dá razão ao outro. Você quer estar certo? Diga que o outro está certo. Isso é a expressão do amor. Isso é vencer as provas. Quando o outro discorda de você, ele não é um saco, ele não está querendo lhe humilhar, ele não está querendo lhe caluniar. Ele está exercendo o direito de querer estar certo, assim como você quer ter o direito de estar certo. Amar ao próximo é uma questão de respeito. Respeitar o outro. Como eu disse, se o Zé me perguntava, se alguém tiver com a arma na cabeça, o que você faz? Eu digo, boa morte, porque eu vou respeitar o direito dele querer te matar. É decisão dele. Quem vai viver a vida dele já é ele. Agora eu fico enchendo o saco dele para não matar e ele vai continuar chovendo. Eu fiz algo de bom? Não, eu coloquei o sofrimento dele. Que direito eu tenho de interferir no que ele quer? Há uma coisa que vocês acreditam que tem, chamada livre-arbítrio. Quando você quer dizer ao outro que ele tem que fazer, como ele deve ser, como ele deve proceder, vocês estão querendo tirar o direito dele ter o livre-arbítrio dele. Está querendo mandar nele. É isso o trabalho quando você pega a carta-verdade para compreender as coisas. Tudo que acontece é Deus me amando. E todos têm o direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo que o que ele faça seja contra mim. Por quê? Porque aí eu chego, ele é apenas instrumento do amor de Deus por mim. É isto que muda a compreensão. Quando você aplica o caso do garoto que matou a tia, ele quis matar. E daí? Quem sou eu para dizer que ele não matou? Que ele não podia matar? Ele quer. Hã? Então eu tenho uma triste notícia para você. No livro do Espírito está escrito: ninguém morre antes da hora. Ah, mas você queria que a mulher estivesse viva. Se chegou a hora dela morrer, moça, ela vai morrer. Não tem jeito. Tá certo. Então a hora de morrer é se cair tudo. Continuo. No livro do Espírito está escrito: em todo mundo, ninguém morre antes da hora. E quando chegar a hora, ninguém vai escapar. Mas Deus sabe o modo como cada um vai morrer. Você quer ser mais inteligente de Deus dizer que ela não devia morrer assassinada?
Não.
É. Quando você diz que você aceita um cair duro, mas não aceita o outro matar, você está dizendo que o modo de morrer que Deus escolheu está errado.
Mas não é bem o modo de morrer. Você já pensou na situação de quem matou? Porque é um humano, é uma pessoa.
Poxa, tem gente que comete ovo para ir para a cadeia para comer todo dia. Você está querendo escolher o que é melhor para o outro. E se ele quer ir para a cadeia?
Não, não é ir para a cadeia, a consciência dele.
Mas quem disse? A sua consciência poderia lhe acusar. A dele não, lhe acusar, não vai acusar, porque ele já tinha matado o outro. Não foi a primeira morte, ele já tinha matado o outro. Então veja, não é porque a sua mente lhe acusaria que a dele acusa.
Porque eu, pelo menos, eu
fizer
mal, eu fazer uma coisa...
Você, mas o outro não.
Então, mas eu tenho insônia de dormir.
Tá certo. Agora lembre-se, todo acontecimento é uma forma. Sabe o que aconteceu? Quando você roubou ele, você perdeu a oportunidade de amá-lo. Deixa eu falar uma coisa, poxa, quando eu uso muito o exemplo do assassinato, do estupro, as pessoas acham que eu estou defendendo. Não. O que eu estou querendo explicar é o seguinte: existe um livro da vida. Se este matou, se tiver que ir para a cadeia, ele já tinha matado e não foi. Se tiver que ir para a cadeia, ele vai ser preso, vai ser condenado, tudo isso. Tudo isso ele precisa passar. Mas a sua raiva por ele não existe. Isso é anti-amoroso. Você pode achar que o que ele fez é errado, que ele não devia fazer, mas por isso você não tem que criticá-lo, não tem que acusá-lo, não tem que ter raiva dele. Então eu não estou defendendo o assassinato. Eu estou mostrando a você como conviver com você, com aquilo que você acha sobre o que aconteceu, sem você perder esse vínculo espiritual. Porque o momento que você perde o vínculo espiritual não é quando você disse que estava errado, é quando você não amou a ele. que lembra quando foram perder Cristo? Passe a espada, Pedro. Te acha que eu não vou tomar até o último gole do cálice que meu pai preparou para mim? Ele nunca pediu para defender. Você está querendo defender a mulher.
Não, eu tenho pena, eu fico pensando na situação dele, pena da mulher, sim, porque, mas dele ter feito isso, quer dizer, o costume com a corteza desse homem, deve estar assim ardendo no povo.
Não, então. De galante, você que é
segundo, ele matou um skinhead, aí pegou 8 anos de cadeia, mas cumpriu liberdade condicional. Aí foi uma tortura.
Queria voltar para
se a justiça do nosso
país punisse ele. E da cega do pedido, assim, eu sou o melhor. Eu matei.
E a cega tá mexendo meu saco, mas nem
mal, né?
Quando
ele já estava no hotel,
né?
No hotel.
Se você não for preso, amanhã ele mata o
tio. Ah, lá é
um
hotel.
Aí
tinha
também já tem bola de
cristal. Joaquim. Será que a dificuldade não está sendo que a gente não está entendendo o que é o amar? Amar esse assassino?
Não, a dificuldade está em você suplantar a humanidade, a ideia humana. A ideia humana é que não pode existir assassinato.
Tá,
mas me desculpa, mas sempre que o mundo é mundo, um mata o outro.
Tá,
e não tem nenhuma lei que até hoje eu consciência que até hoje salvou ninguém.
Mas quando você diz que perdeu a oportunidade de amar, né? Não é de gostar da pessoa, não é de bater palmas para ela.
É, e não acusar. É estar em harmonia com o outro.
É respeitar que ele tem o direito de fazer o que quiser.
Isso. É isso. Ele tem o direito de ser, estar e fazer o que quiser.
É isso. Você quer dizer que amar. Não é gostar.
Por isso eu comecei.
Nem convidar para sua casa.
Não, por isso eu comecei por aí. Você não pode porque você quer ser, estar e fazer, e já não dá o outro direito. Isso é expressão do amor. Então, amar o outro é dar o outro direito de ser, estar e fazer o que quiser, mesmo que você ache errado o que ele faz.
Joaquim, me explica uma coisinha.
Amar não é dar tapinha nas costas.
Me explica uma coisa. Você diz que ninguém morre antes da hora, certo?
Eu não, vida é verdade.
E lá. Quando cai um avião com 250 passageiros, aqueles 250 passageiros, eles foram reunidos dentro daquele avião, tudo com o propósito de morrer naquela hora?
Algum tempo antes, no mundo espiritual, a rádio do mundo espiritual teve o seguinte anúncio: atenção, senhores espíritos, o voo número tal que vai sair da cidade tal, a cidade tal, vai cair, todos vão morrer. Põe o que tem que morrer lá dentro.
Reuniu todo mundo para morrer.
É por isso que um chega atrasado, o outro adianta voo.
Porque teve um,
que um daquele dia não foi no trabalho,
teve um que
teve outro que nunca foi lá e foi lá naquele dia.
Joaquim, falando de sentimento, sensação, situação hipotética, a gente sabe que nossas leis são falhas, nossas normas jurídicas são falhas, atendem 2, 3, 4, 5 interpretações. E dentro do caso concreto, falta da julgadora que conhece os seus ensinamentos, tem uma certa intenção de, em princípio, procurar uma interpretação que seja mais suave. Essa autoridade estaria agindo com parcialidade, se não reprovada, emocionalmente?
Você está falando de atos.
Emoção.
Você está agindo com parcialidade. Você está falando de atos.
Mas com intenção. Estou falando do lado físico, não.
Veja, uma coisa é... Já me perguntaram isso diretamente. A minha função é trabalhar com acusação e julgamento. Depois do seu ensinamento, como é que eu vou julgar? Eu disse sendo profissional. Aplique a lei. Agora, por dentro, não penalize a pessoa.
Eita, bom. Aplique a lei.
aplicar a lei. Artigo número tal. Quebrou o artigo, a pena é esse. Então a pena é essa, você vai ver só perto. Agora, não junto a isso a minha indignação pelo que você fez. Não junto a isso a minha raiva pelo que você fez.
Essa mesma lei admite várias interpretações. Dentro do conhecimento dele. Humano.
Perfeito. A lei admite diversas interpretações. Por diversas pessoas. Cada pessoa tem uma interpretação só.
Ó, Joaquim, digamos assim que no mundo profissional, ilusório,
profissional, um juiz de lei.
E isso.
Ele está de frente a uma lei.
Ele mesmo
essa lei, por outros juízes, pode ser interpretada desse ou daquele jeito. Mas ele tem a interpretação dele. Cada um tem a chuva.
Mas ele
então ele aplica a interpretação dele.
Esse ponto aí. Ele tem a dele e conhece as demais.
Ele pode conhecer, mas ele não tem a mesma interpretação. Conhecer, veja, vamos um exemplo concreto. Uma lei diz que... Não sei nem falar de interpretação, mas uma lei diz que não pode fazer uma coisa. Aí um acha que não pode fazer por isso, o outro acha que não pode fazer por aquilo, o outro acha. Ele pode conhecer todas as interpretações, mas com certeza ele tem a dele, que é uma dessas múltiplas. Então ele aplica a dele.
E se ele achar que aplicando uma de outro colega, que não é a dele, que seja mais suave...
Ato! Ele não vai conseguir aplicar uma lei que beneficie ou piore a situação de alguém se aquele alguém não precisar nem mexer. Se isso acontecer no mundo externo, ele aplicar uma lei melhor, uma lei mais banda, é porque aquele bicho já não mexia da bandula.
E a intenção anterior a esse ato?
Não há intenção, a intenção é a mente que está criando. E aí a mente vai criar para que o karma do outro seja aconchado. O que eu digo é de você com você, e não com você com o que você vai fazer.
Então, se por acaso ele cai na ilusão de ter aquela intenção de aplicar aquela norma mais suave,
isso é livre da vida.
Isso, não é precisar nem um pouco ocupado fazendo isso.
Não, não vai mudar o destino nem um minuto.
Mas, na verdade, quando ele faz isso, ele está fazendo para atender a conveniência dele de ser brando naquele caso. Porque em outros casos, ele acha que deveria ser...
Eu chotilaria a conveniência.
Não, dentro da parte, só primeira parte. Ele é mais brando em todos os casos.
Mas por que ele é mais brando?
Então, é o caso do exemplo da esmola. A esmola porque acha que é certo dar esmola.
Não. Não deu mais não. Só dá e pronto. Aqui está falando uma coisa, espiritual é outra.
Não, mas ele tá, o que ele está falando no seu caso que o Xê levantou, da pessoa, por conhecer múltiplas interpretações, que lhe dá a interpretação mais leve porque teve pena, ou por isso ou por aquilo. Aí é o que ele está falando, é você dá o que você quer. E aí eu só toco a palavra conveniência que ele falou, por atender a intenção. E a intencionalidade é mente, é humano.
O detalhe é que essa regra de postura que eu coloquei como uma situação hipotética seria uniforme do ponto de vista intencional, não de atos, durante toda a jornada, ou seja, ele não aplica o julgamento do ponto de vista espiritual, só do ponto de vista humano. Nesse sentido, ele procura sempre atenuar porque sabe que é uma ilusão.
Isso é ato. A aplicação de uma pena é ato.
Então está perfeito, não é?
Perfeito.
Tudo que eu deixei está sempre perfeito.
Essa é a caça verdade que faz você mudar a coisa. É você ver em todo o acontecimento, gosto ou não, o ato de amor com você, de Deus com você. e ver em todos um instrumento deste amor. E punir o mochedal ao outro, o direito de ser, está de fazer o que quiser. Dita a verdade, é chamar de Deus é a causa primária de todas as coisas. O que quer dizer? O que é causa?
O que acontece?
Hã?
O que provoca?
O que é causa?
As coisas que acontecem.
Origem.
Isso aí.
Origem. Primeiro, causa primária. Até no, antigamente o livro do Empírico trazia causa primeira. Ou seja, é de onde tudo se origina. Concorda com eu? Quem matou o meu?
Deus.
A origem da morte da mulher é Deus. Não foi o Chubinho que matou o Leixo ou o Latino do Tico. A origem da morte é Deus. Porque ele é o que causa primariamente todas as coisas.
Então essa seria a única verdade.
Não existe única verdade, só existe verdade.
Então essa seria a
única
verdade.
Não existe duas, então não pode ter uma.
Porque
a verdade é que foi Deus que matou.
Essa verdade não pega as fatos até?
Sim, dá tudo, é o que eu disse, ela se interage. Quem causou sumariamente a morte daquela pessoa foi Deus.
Acabou.
Porque ele permitiu.
Hã?
Porque ele permitiu.
Ele não permitiu, ele causou. Aí é que vem o grande problema. As pessoas dizem assim: Deus causou primariamente. Mas aquele foi o azeite de Deus para fazê-lo acontecer. Então Deus causou a morte dela. Mas o que matou é o instrumento de Deus para a morte acontecer. E aí com isso, ainda zumba. Tem um detalhe. O caderno pergunta, e essa pergunta é básica: como Deus faz para ser a causa primária de todas as coisas? Como ele faz as coisas acontecerem? E aí o Filho da Verdade diz assim: não dá para explicar isso de lei, mas o que eu posso lhe falar é que Deus diz: faça-se e a coisa se faz. Então Deus causa primariamente a morte, mas ele não precisa de um matador para matar. Quem causa a morte é ele. Ele diz: faça-se e a morte se faz. Ou seja, aquele ato de alguém matando o outro não foi causado pelo outro, mas por Deus. É isso que vocês precisam entender. Deus causa primária é compreender que ninguém faz nada e nem é instrumento de Deus para nada. Deus diz: faça-se e a coisa se faz.
Resta a ilusão.
O ego é a ideia de haver uma pessoa, a ideia de haver uma faca, a ideia da faca está entrando na carne. Mas nada disso está acontecendo. Deus está lhe dando a ideia de acontecer.
Quando os mandamentos
E o que estichidou para você muito claramente, da lei não se tira uma vírgula nem um ponto. Eu não vim para quebrar a lei, mas para dar um novo sentido. Qual sentido? Anos. Então, a lei diz não matar, mas o não matar não é uma proibição. Um sentido de que diz assim, ame para que você não mate.
Então todas as religiões que se prendem a isso é para juntar o rebanho?
Como é que é? Não entendi.
Então quando as religiões levam ao pé da letra, como é que as religiões levam ao pé da letra o não matar, não roubar? É para manter o rebanho, para criar um dó?
Que é o rebanho,
que ele
falou. Já vamos chegar lá. Calma, porque isso está na justiça perfeita. É isso, viver com Deus como causa primária é saber que ninguém faz nada, mas que a vida acontece. E a vida é o faça-se de Deus. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Não há instrumento para aquilo que Deus diz, não há necessidade de instrumento para aquilo que Deus quer que aconteça. Que é no sentido de vigília, dá a cada um tipo de saúde.
Só Deus tem o dom do fácil.
Só Ele tem o dom do fácil. Só que Ele não é a causa primária, ou seja, Ele não diz faça-se livremente. Ele diz o faça-se porque Ele é a justiça perfeita. Entendam isso? Ele é a justiça. Se ele é a justiça, ele não é o quê?
Justo.
Deus não é justo. Qual a diferença entre ser justo e ser a justiça?
Justo é
é submeter-se ao código de apelamento e de julgamento e aplicá-lo corretamente. Deus não tem código, não tem a lei, não pode matar. Ele é a lei. É muito diferente. Porque quando você pensa num Deus que aplica a lei, você passa a viver com um justiceiro, com alguém que lhe dá penas, castigos. E Deus não dá castigo a ninguém. Ele dá a cada um segundo suas obras. Dá o justo, o merecido.
Nesse caso teria lei acima de Deus.
Neste caso teria lei acima de Deus. E se a lei, se ele aplicasse lei, quem teria a causa primária?
A lei, não ele.
Então a lei não matarás não é de Deus. É do homem. Compreendeu? É do homem. É, foi necessário um tempo? Foi. Como que? Como está? Até hoje é, como você disse, as religiões usam isso para jogar culpa e para isso te trazer para dentro do tempo? Sim, estão errados? Não, isso é calma. Isso é prova.
Quem foi criada como mulher, no colégio de feira, foi ele que foi agora que eu sou feliz. Depois da aula de hoje, ai, como eu vou mudar. Mas aí é que
você... Hoje que você falou, e vamos tentar entender o que você falou. Como eu vou mudar? Que mudança é essa?
Que mudança é essa? Eu vou passar a me ver não como humana, e sim como espírito.
Mas o que é essa mudança de se ver como espírito, de aplicar isso?
Não,
vai fazer com você?
Não julgar. Não fazer nada que eu
não ter culpa, não culpar,
não fazer nada que eu não quero que façam.
Isso tudo
e aceitar
vai
aceitar tudo que
eles mandar para mim.
Isso tudo vai tirar o que dos seus ombros? Você lembra do ensinamento que você aprendeu? Venha para mim que meu jugo é leve. É o que eu estou fazendo. Vocês o tempo inteiro foram, usaram as leis de Deus para colocar uma carga pesada no ombro de vocês. Para quê? Para defender a humanidade. E o que eu estou fazendo hoje? Eu estou tirando a carga.
A minha filha, eu respiro bastante.
Diana, tira a faz perto. Hã? E o pior, que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, não é novidade.
Para mim é.
Não.
Mas para mim é.
Poxa, poxa. Ai de vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas. Que com um mosquito, mas engole um camelo. Ai que vocês, professores da lei, fariseus e hipócritas, que transportam rios para ajudar o poste e colocam uma carga e não ajudam eles a carregar nem com o dedo. Que desamostrou tudo isso. Sabe, quando você fazer uma novena para poder ganhar a casa, mas ninguém se lembra de dizer para você que não se serve dois senhores ao mesmo tempo. Ninguém diz para você que você não deve esperar receber nessa vida. Isso está na Bíblia.
Eu não peço, lá na Bíblia.
Também não deve agradecer nada.
Não, eu agradeço a ele porque ele me dá.
Eu não agradeço nada a Deus.
Mas não peço.
Sabe por quê? Porque ele só me dá o que eu mereço. E se eu mereço, é a obrigação dele me dar. Ele seria muito chacana se eu merecesse, ele não me desse. Agora, se eu gosto ou não gosto do que ele me dá, é outra coisa. Mas eu mereci tudo. Né?
Eu vou.
E enquanto você merecer, enquanto você agradecer o bom, você não vai sentir-se amada quando não tiver o bom. Enquanto você agradecer o bom que você recebe, bom, não é bem, bom, sabe o que é bom?
Bem, bem.
O que é bem?
Bom é tudo que me faz bem.
O que é bem?
Bem é aquilo que eu desejo.
Não, bem é aquilo que vem de Deus. Bom é o que você gosta do que vem de Deus. Então, quando você agradece o bom de Deus, você não consegue amá-lo quando não vier o bom.
Não, mas às vezes vem o ruim também e eu agradeço a Deus.
Louvado seja Deus.
Eu mandei encomenda para minha filha há uns 20 dias. Eu entreguei a ele, eu não fiz novena, eu não pedi a Nossa Senhora, eu assisto missa todo dia, eu sou batida de padre.
Nenhum problema.
Mas hora nenhuma eu rezei, Senhor, faz a minha filha receber encomenda. Não, está nas suas mãos. Perfeito, acabou. Ela recebeu. Ontem eu recebi a notícia.
A recebeu, então
tá
bom.
Cadê o ruim?
Ela aí.
Tá errado.
Ela aí.
Na minha consciência.
Ela aí, se ela não recebesse, de quem é a culpa?
Não recebeu, foi culpa minha porque eu não tenho.
Não, foi culpa da empresa que não entregou.
Não.
Esse sapato que não sabe trabalhar.
Culpa minha, eu tive que botar. Rua 1º de setembro, botei 7 de setembro, foi para lá no raio que passa. Ai, meu Deus.
Mas se você tivesse escrito direitinho, se eles tivessem perdido, não foi Deus que perdeu, foram eles.
Mas eu agradeci, não vai dar. Tanto que no dia que chegou, eu estava pronta para sair, para comprar novamente. Tudo que eu mandei para ela, ela mandou de novo. Pronto.
Louvado seja Deus.
Não, eu aceito as coisas, todo dia, sabe o que é que eu agradeço a ele? A minha doença. Então eu agradeço a ele por tudo que eu tenho, eu acho ela abençoada, porque eu posso mesmo, com todas as doenças que eu tenho, eu sou livre, eu faço tudo, eu saio, viajo, como, bebo,
que faço bom.
Tudo. Então eu não tenho que agradecer a ele?
Tem. Então veja, Deus é causa primária, com justiça perfeita, não como atividade de um justo. mas a própria expressão da lei, ele é a lei. Só que, além da lei, ele é pai. O que que o pai mais quer deste mundo?
Felicidade dos filhos.
Felicidade dos filhos. Dar ao filho a condição de ser feliz, de se formar, não é isso? O que que uma mãe faz quando o filho não está aproveitando as oportunidades?
Tenta fazer,
já não tem. Hã? Ajuda. Dá uma chuva, coloca um cativo. Não é isso? Mas o pai não pode colocar o chuva de cativo. O pai não pode lhe dar uma chuva, pode? Que é a primeira coisa que você faz é reclamar. Deus se esqueceu de mim. Não, ele é igual a você. Sabe que você não gosta, sabe que você não queria, mas ele diz, você precisa disso. Isso é uma ajuda para você melhorar. É isso que é a quinta verdade quando fala que Deus é o amor sublime. Traz para você a certeza de que quando você não gosta, é o seu pai lhe ajudando a ser feliz. A você diz que a Gadete é doente, porque apesar da doença ela sai, mas se estivesse na cama, aí ela ia reclamar da doença.
Aí eu não sei.
Mas quando você está na cama e não consegue sair, agradece a Deus. Você não correu o risco de se atropelar na rua.
É uma bala perdida.
É a quinta verdade, faz você viver tudo o que você não gosta como mais uma oportunidade para você ser feliz. Sabe, você só sabe reclamar do que acontece. Ninguém nunca parou para pensar que o que aconteceu poderia ter sido visto de volta o que aconteceu. Porque você só vive o que acontece, como o que acontece, poxa, é a única realidade. Mas se você entrar para o mundo das probabilidades, quanta coisa poderia ter acontecido? Que o amor de Deus não deixou acontecer. Aí o que aconteceu que não aconteceu? Uma coisa falou que aconteceu, você reclama do que aconteceu. É, quando você usa o amor sublime, você sabe que Deus lhe deu o justo como uma nova oportunidade para você ser feliz. E se você quer usar isso, você tem que dizer, com certeza foi o melhor para mim. Não importa se eu gostei, não importa se eu não gostei, o amor do Pai faz ele me dar o que é melhor para mim. Mesmo que eu não ache que aquilo é o melhor para mim. É o que você faz. Quando você coloca um filho de cativo, você sabe muito bem que aquilo não é o melhor para ele. Ele queria estar no meio da rua, brincando, ele queria estar vendo televisão, ele queria estar passeando. Mas você restringe essa liberdade dele, porque sabe que aquilo é o melhor para ele. E assim como ele reclama que não vê o melhor para ele, você reclama de Deus. Quando acontece o que você quer. Para você sentir-se amado por Deus, você precisa entender que não importa o que aconteceu, aquilo foi o melhor para você. Não o melhor no sentido de mais bom, mas o melhor no sentido de ser mais uma oportunidade de relaxão. E pode entender, deixe e deve ser aqui. Bom, já entendeu que eu estou incorporado. São essas verdades que podem lhe fazer escapar da vida humana, do jeito humano de viver, para a humanidade. Por isso eu disse, sem ela é impossível você conseguir viver para a espiritualidade. Porque você ainda vai estar preso a todos os anseios humanos. Você ainda vai estar preso ao bom, ainda vai estar preso ao mal. Sabe, eu acho incompreensível vocês dizerem que Deus é o Senhor sublime do universo e acreditar que existe o mal. Se ele é o Senhor, de onde vem o mal?
Deus.
Se vier de algum lugar, é dele. Se houver, é dele. Sabe, eu não imagino como você pode entender um Deus, Senhor, supremo, imaginar que existe um diabo, um tentador, que existe alguém que vai lhe tirar do mal, vai trazer mal para o seu caminho.
Mas,
aí deixa de ser a causa primária.
Isso não é como a mente funciona.
Sim, ela funciona assim. Isso, porque ela é este mal.
É a mente, é o
sistema. Mas veja, a partir do momento que você se diz espiritualista, ou seja, diz que acredita no mundo espiritual, que acredita nas coisas espirituais, quando a mente lhe disser isso, você não pode acreditar.
Com certeza.
Mas você acredita? Você ainda acredita que o bandido pode lhe fazer mal, você ainda acredita que o mocho pode lhe fazer mal.
Tudo
isso, mas tudo é minha mente propõe, mas daí eu ter a intenção, ou eu dar continuidade a isso,
aí é uma coisa, aí entra o sofrimento.
Isso, aí por acreditar neste mal, você choca. Mas você acreditou no mal por quê? Porque não acreditou no Deus como causa primária.
Eu fico nas costas, porque eu fico achando que eu fiz.
Por isso eu disse, essa é a base de qualquer espiritualismo. Sem isso, você não consegue se espiritualizar. Eita terrível de Cristo. Eita palavrinha de Cristo. Se espiritualizar. O que é se espiritualizar? Hã? Não, este é caminho para a espiritualização. O que é se espiritualizar? Não. Este é caminho para se espiritualizar.
Aceitar que você é espírito.
Hã?
Aceitar que você é espírito.
Este é caminho para se espiritualizar. O que é se espiritualizar?
Se espiritualizar.
Se libertar da mente.
Aceitar que você é.
Tudo isso é caminho. O que é a realização, o se espiritualizar. Hã?
Não? Ninguém passou
nem. Não, nada. Acho que eu chegava
por algo. Ninguém leu a Bíblia.
Eu não vi na Bíblia, não.
Qual é o finalzinho da Bíblia?
O cara disse.
Finaldinho do Focaíque, conta.
Isso aqui é o mais da vida.
Tudo está feito, tudo está pronto. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu e Deus somos um. Espiritualizar-se é tornar-se um com Deus. Um com Deus.
Com Deus.
Vocês querem que Deus se torne um com vocês, né? Isso é se espiritualizar. Espiritualizar não é aprender a voar, não é aprender a voitar. Não! Se espiritualizar é tornar-se um com Deus. E como é que você pode se tornar um com Deus se você não vê Deus e tudo? Aceitar é pouco, você tem que amar.
Já é, pô, já tá.
Só vai chegar e aí. E ainda tem mais 10 mil anos pra voltar.
Tá ficando quente.
Você pode se tornar um com Deus se você ainda vê que foi o chubinho que matou a tia? Como é que você pode tornar-se um com Deus se você ainda acha que é o outro que lhe calunia? Sem você viver as cinco verdades como base para sua consciência da vida, jamais você chega a esta união com Deus. E é por isso, Bojo, que eu disse para você, porque isso é um lixo. Porque tudo isso é a base de todos os ensinamentos, de todos os versos. Todos eles ensinaram, em palavra de vocês, a transcender o mundo material, tornar-se um com Deus. É este o objetivo de uma faculdade espiritualista de vida. Dar armas para que vocês se unam a Deus. Isso quer dizer o quê? Que vocês estão apartados de Deus. Isso quer dizer que vocês são os anjos caídos. Viu como tudo que nós conversamos no início estava no meio?
Asa quebrada. Asa quebrada.
É isso. Enquanto você achar que é um anjo caído e não entender que você é o anjo caído, você não vai fazer nada. Enquanto você achar que você é muito bom, que você agradece a Deus, que você está sempre com Deus, você não vai fazer nada, porque não está. Você precisa suplantar lixo. Não importa o que a mente diz, você precisa entender que aquilo não é verdade. É tudo, todas as coisas. Sabe, eu tenho usado muito o exemplo, quem sabe ouviu, já ouviu o exemplo, do pinista que estava chovendo. Isso, subindo uma montanha, e aí ficou de noite, ele escorregou, ficou preso segurando uma corda. Aí ele disse: meu Deus, me salve. Aí ele ouviu na voz, na cabeça dele: solte a corda. Ele foi cortado no outro dia, segurando a corda a meio metro de chão. Essa corda é tudo que você acha que faz de certo. Tudo que você acha que faz de bom. Porque ainda é a mente humana dizendo que você está certo. E você está achando que você está certo. É preciso largar, abandonar. Nada deste mundo vai para o outro mundo. Nada. Porque não existe um mundo separado do outro. Tudo espiritual. Então nada do que você tem aqui faz parte do outro. Mas o materialista não é aquele que compra roupa, que compra lixo, que compra... Não, o materialista é aquele que ainda acha que ele é bom. Porque o bom dele é um bom materialista. É difícil largar. Aquele que não quer se unir a Deus não vai largar. Este está errado? Não. Cada um tem o direito de cheirar, estar e fazer o que quiser. Só que tem que compreender que vai continuar indo e voltando. Até o dia que você lá. Se você quer, como o moço disse ali, não, por enquanto isso está bom. Deus tem toda a paciência do mundo, vai.
Como é que você usou a expressão, Joaquim? Estar com Deus.
Unir-se com Deus.
Unir-se com Deus. Um ser com Deus.
Um com Deus. Um com Deus. E o ser um com Deus é a aplicação dessas seis coisas. Não existe ser humano, eu sou espírito. O espírito é quem? Deus. Não existe mundo humano, só existe mundo espiritual. Quem é o mundo humano e o espiritual? Deus. Você veio fazer palma. Qual é a sua palma? Amar a Deus sobre todas as coisas, posso como a si mesmo. Quem que é tudo isso? Deus. Quando você vive tudo isso como que é a ação de Deus, você está com Deus.
Rapaz, Joaquim, a minha aprovação é muito grande. Eu fiz 28 cirurgias. A primeira que eu fiz, eu tinha 8 meses de idade.
Posso
eu médico.
Posso me dizer uma coisa?
Pode. Mas eu aceito.
Não, só me dizer uma coisa. Eu não estou vinospejando a sua aprovação. Mas você sabe qual é a aprovação mais dura de um ser humano? É aquela que ele está vivendo naquele momento. Você falou, eu passei por 28 cirurgias. Alguém que aqui hoje simplesmente mas deu uma topada no pé, diz, ah, isso é fácil, eu queria ver se tinha dor na topada no pé.
É, fazer o quê?
Mas sim, mas não é assim? Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? É isso que nós precisamos entender. Agora, quando você entender isso, você precisa entender o quê? Que tudo que você teve era o que você precisava e merecia. E que tudo que você teve foi o amor de Deus por você, lhe dando uma oportunidade de ser feliz. Bom, acabou. E aí não importa se você teve tanta cirurgia ou te deu uma topada no pé, a reação é a mesma que nós conversamos no início. Não é de isso é melhor, mais importante, ou isso é mais difícil, mais fácil. Se você resumir, tudo é uma coisa só. E aí quando você vive uma coisa só, você vive em unidade.
Poxa,
não foi você que quis dar, eu não estou aí atacando, não foi você que quis dar, foi a Bento. E a sua Bento falou não para você, falou para todo mundo para me dar a oportunidade de responder. Não fica aqui, não precisa te defender. Eu sei. Pode ficar tranquilo que. Vamos dizer assim, nós compreendemos um pouquinho.
A ideia é boa, mas não é ótima.
Por isso eu disse na mensagem. Nós vai agora começar. Porque essa é a base, este é o início, este é o caminho. Sem viver essas consciências, ao invés de viver a consciência que a mente dá, jamais vai conseguir se espiritualizar. Jamais vai conseguir estar em comunhão com Deus. Vai alcançar o que eu chamo de espiritualismo material. Espiritualista material é aquele que acha que, porque atendeu os requisitos humanos de ser bom, ele se espiritualizou. Mas eu tenho uma dita notícia. Aliás, não é uma dita notícia, mas uma constatação que eu peço a vocês que façam. Te dar comida para os outros fosse o objetivo para você se espiritualizar, o que isso faria?
Abrir
um restaurante e dava comida de graça para todo mundo. Não havia boca dele. Então essa caridade, essa bondade humana
não é o objetivo espiritual. É isso que vocês precisam entender. Porque apegados à ideia de seres humanos, apegados à ideia de existir o mundo espiritual, vocês se subordinam aos requisitos humanos para serem bons. E com isso são capazes de ofender a própria espiritualidade. Quantas vezes eu já ouvi alguém dizer, não, que isso não bateu em ninguém, que isso nunca deu chicotada no lombo dos vendedores. Deu chico. Que isso nunca ofendeu os outros, ofendeu chico. Hipócritas. Sim, ele fez, mas fez com amor. Não como a cujação, não como a carne. Então não tenho ideia de que existe uma atitude humana que seja santa. Porque, poxa, até matar o Cristo matou. E matou o Minoshim. Sabia disso. Ele matou uma figueira que não estava dando fruto na época que não era para dar fruto. É inocente.
Quando eu vejo o padre que chega um dia detonar o menino e falar sobre isso, eu às vezes eu tenho vontade de ligar para o padre, eu não entendi essa história. Que era Deus, porque como é que ele podia ter matado uma figueira? Eu acho, na minha cabeça, mas daí não vou entrar em detalhe, porque deixa para lá, a figueira é dele, não é minha, foi dele.
Ele mata, mas tem alguns pensando por quê, entendeu?
Tem alguns assuntos na Bíblia que eles esquecem. Eles preferem não tocar no assunto porque não sabem explicar. Mas essa é a verdade. Isso serve só para lhe mostrar isso. Que não há a menor problema em narrar. Desde que você mate com a mão do coração.
Pegando o gancho aí, você falou. Do ato, né? E você falou que quando você fala que a pessoa está errada, né? Quando você diz, eu sei que é internamente, mas tem como você falar assim, ah, você está errado, e internamente você amar?
Ah, claro que é. Você pode falar do lado de fora, você está errado, e por dentro você dizer que você está.
Só que você nunca vai saber disso.
Você vai ter a consciência de que você, como dizia assim, eu falei que ele estava errado, mas não tem tanta certeza não.
Só para implicar, né?
Aí você não está sabendo do que falou.
Se você não sabe que ele está errado, ele está errado?
Não.
Não?
Você tem que respeitar o direito dele achar que você chama de errado é chefe.
Você está falando que está errado, mas você fala um pouquinho.
Poxa, deixa eu lhe falar uma coisa. Alguém fala alguma coisa errada?
Não.
Você fala alguma coisa errada?
Eu acho que não. Minha mente
para mim que eu estou falando. Você acha que está certo. Então o errado é o outro que está dizendo que você está errado, não é você. Você quando falou, sabe que estava certo. Então quando você acha que está errado, você tem que dizer, se levar que ele está se achando certo. E respeitar o direito dele. Não é acreditar no que ele fala, mas é respeitar o direito dele achar aquilo como chefe. Isso aí. Porque eu disse, você não quer ser, estar e fazer o que você quiser, então dê ao outro direito de ser, estar e fazer o que quiser.
A próxima vez eu vou mandar, eu te amo, mas você tá fazendo merda.
A gente se policiar na forma de rever nossos atos sentimentais.
Atos sentimentais.
É uma forma de remoer passado ou é uma forma de se auto-educar?
Depende. Você rever os atos e acho que culpa é remoer o passado. Rever os atos, dizer, ali eu não deveria ter agido assim, mas eu agi,
É a bochecha do carro.
Como a gente consegue detectar essa segunda opção?
Quando a coisa pede, quando existe a culpa. Quando você diz, meu Deus, e eu fiz errado, que porcaria, beijou. Quando você diz, é, devia ter feito aquilo, mas fiz mesmo, o que eu posso fazer? Não beijou.
Não seria melhor não se preocupar com esses atos passados?
Como é que é?
Não seria melhor não se preocupar com mais nenhum ato passado?
Seria melhor, mas você não consegue.
É verdade.
Sabe por quê? Porque quem se preocupa com os atos passados não é você, é a minha. Então você não vai gostar, sabe de se preocupar. Você tá... Porque você tem que aprender a conviver quando ela se preocupar.
Por causa dos conceitos, né, que ele tem.
Não querer que ela não se preocupe.
Aí você querer que ela não
se preocupe. Não, não se preocupa, não.
Os dados que eu tinha na minha cabeça também. Eu vou levar
aqui. Ainda está procurando, está certo.
Hoje eu vou ter feito, eu estou fazendo
uma coisa. Você ainda está procurando, está certo. Você está se justificando. Aí é outro detalhe. Você está assumindo a culpa através de uma justificativa. Eu devo assumir até mesmo, olha, eu não devia ter feito. Assumir uma coisa muito importante que você não assume. Você tem o direito de errar. Isso você não assume. Aí começa a buscar justificativas para o erro que fizeram.
É, geralmente é assim mesmo.
Tudo isso é processo mental. Ficou claro isso? Ficou claro a importância das cinco verdades? Só quero o Lose dar o último cocheiro. E espiritualização é opção, não obrigação. O que eu estou querendo mostrar para vocês hoje? Muito do que vocês ouviram aqui hoje foi culpado pela mente como tem que ser feito. Não tem quem. Não existe tem quem. Isso tem que ser alguma coisa espontânea. Que você faça por espontaneidade. E não porque você acha que é o chefe que é o que você deve fazer. Toda a moeda tem dois lados. Tudo que vocês ouviram hoje aqui, que pode lhe ajudar a ser feliz, pode servir para acabar com a sua felicidade. Porque a vida, a mente, ela uja as informações tanto para um lado quanto para o outro. Então, cuidado. A mente, ela uja todas as informações para um lado ou para o outro, para lhe fazer feliz ou para lhe fazer sofrer. Então, muito cuidado com as informações que vocês recebem, seja aqui ou em qualquer lugar. Não comprei nada com obrigação. Se você não se sente tocado, se aquilo não lhe interessa, se você... O mesmo que até lhe interesse, mas que você não consegue praticar, ame a você mesmo. Diga, olha, eu ouvi, eu sabia que aquilo era o melhor para fazer, mas não fiz. Bom, como eu acho que é o melhor, eu vou tentar fazer lá na frente. Tudo que você ou em qualquer lugar, a mente vai trabalhar como um instrumento de sofrimento ou como um instrumento de felicidade. O instrumento de sofrimento normalmente é lá. Ah, eu vou colocar em prática o que usou aqui para outro, acabei não ajudando aquela pessoa. que é uma coisa que a mente vai sentir. Então, tome cuidado com isso. E põe o lixo na cabeça. Espiritualização é algo que você busca o que quer. Não porque é o melhor para você, não porque é o chefe para você.
O que eu estiver querendo, tentando buscar isso.
Querendo, tentando buscar, diga, eu vou tentar buscar. Eu não vou, eu tenho que buscar. Porque senão quando você, quando ela não já, ela vai lhe cobrar tudo.
Mas então, qual o melhor caminho?
Melhor caminho, o que fizer melhor para você, não existe melhor caminho.
Mas eu sozinha não chego aonde eu quero chegar.
Isso é o assunto para amanhã.
Mas há o que buscar
amanhã? Não.
Isso, há o que buscar.
Há alguma coisa na frente que eu possa encontrar?
Sim. Não há o que você vai encontrar, não vai aparecer nada novo.
Não há.
Não há o que vai aparecer novo na sua frente. Vai haver o que vai sumir da sua frente. Que é todo lado material. Este vai sumir. Então você vai ficar parado. Mas vai sumir. Agora, o que ela falou que é exatamente a terça para amanhã. Eu não consigo fazer isso sozinho. Não, nenhum de vocês vai conseguir jamais fazer isso.
Apesar de ter um trabalho
individual. Apesar de ser um trabalho individual, jamais você vai conseguir fazer sozinho.
Ter relações,
é porque a minha mente é bem diferente, muito bem diferente, muito mesmo, disso tudo que eu vi aqui hoje. Então eu ainda tenho aquela raiz fincada na terra. Sabe? E eu quero me livrar dela, porque ela não me faz bem.
Poxa, deixa eu dizer uma coisa para você. Você disse que isso é para você, que você tem raiz.
Não,
na hora que eu disser, fique com Deus, todos vão esquecer tudo que eu falei. Não se preocupa, na hora que começar a conversar, ele fala, isso não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com o fato.
Fique. Não, quando você quer, elas talvez se esqueçam, porque elas já estão bem além.
Não. É porque é o assunto de amanhã. Eu vou lhe tentar só um pouquinho. Sabe por que você quer? Sabe por que você quer? Porque a sua mente cobra a outra vivente.
A outra
vivência. E é por isso que eu digo que ninguém vai conseguir, porque é preciso que você seja levada de tudo isso.
Isso.
E é este o assunto de amanhã. Conhecer as cinco verdades é ótimo, maravilhoso, mas para você só serve como informação. A prática, precisa da ajuda. Precisa de alguém que lhe lembre.
Não adianta escrever até na porta do quarto.
Não adianta. Porque quando você sai do quarto, esquece. E é isso que nós vamos conversar amanhã. E amanhã eu falo com você e falo com a moça.
Aqui é... assim, que... esse é um caminho, gente, que eu pelo menos estou buscando, né? Mas, quero que eu tenha dúvidas se eu encontrar o que... eu... onde eu quero chegar, se eu vou querer realmente ficar nessa
posição. Eu já disse isso, quem gosta de música, te buca isso aí, tá tocando a coisa errada, porque não vai ter música lá. Quem gosta de tomar uma cervejinha, não busque isso, porque lá não tem cervejinha. Quem gosta do papalico do fio, não busque isso, porque lá não tem fio para papalicar, não.
Mas assim, isso é... como é que é incidência de gente falar, não, vou voltar lá, vou ficar mais 20 mil anos lá, porque melhor...
Qual o problema? Você já está 7 mil? O que eu pagar porque a asa aqui melhor, 20 mil, rapaz, não tem
você problema. Você fazer o trabalho de você chegar onde espera chegar e quando chegar você achar que aquilo não é igual quando você achou.
O importante é você ter consciência do que vai ter onde você será. Para você poder decidir o que você quer para você. Esse é o primeiro ponto que nós vamos conversar com ele. E depois falar, bicho que ela falou, colocar na prática.